Você está ouvindo
E aí galera, começando mais um programa Metal Militia, hoje programa 155. Eu, Ed Rodrigues, na companhia do grande Darcy Montanari.
Salve galera, Darcy Montanari mais uma vez azucrinando seus ouvidos.
Da Jéssica Maiden.
Boa noite galera,
Jéssica está área. Feliz, eu já achei que ela está feliz. E hoje a banda convidada, a Devon Kid de Minas Gerais, mas que está em São Paulo. Por favor, se apresente.
Olá galera, eu sou Alex Gardini, representando o Devon. Vim aqui falar um pouco de besteira no ouvido de vocês, falar sobre o nosso heavy metal. Beleza. Pra vocês conhecerem.
E no comecinho aí do programa, vocês ouviram o Kiss. Kiss lançamento, o Monster, né, com a música Monster. Back to the Stone Age aí. O Kiss. O Darcy, grande Darcy, ouviu o Kiss? Gostou?
Não só ouvi, como semana que vem vai estar no Ideia Rock Show já. Já rolei ele no domingo passado na DFM. Tá excelente esse álbum. Bom, Kiss é Kiss. Difícil ter álbum ruim. Só é ruim se você não gosta de Kiss. Se você não gostar de um, você não gosta de nenhum. Né? Tá Tá ótimo, parabéns para o Kiss. E já tem show aí, né, meu? Então, quem é fã...
Não pode perder, né?
Acho que já até já esgotou. Não sei já como esgotou, é que tá, deve ter esgotado.
Com certeza, se não esgotou, tá esgotando.
É isso aí, corra atrás aí, quem gosta.
E tá ouça um Kiss, que firmeza.
Firmeza mesmo, vale a pena.
Certo, e aí as novidades, como sempre, estamos com o sorteio lá dos 10 DVDs do Hangar, né, o gravado em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Já saíram 7, ainda tem 3, então dá para concorrer. É só acessar metalmilitia.com.br e participar. É bem legal. E estamos também com 3 pares de ingresso para o show do Mindflow. Grande Mindflow, um dos grandes nomes do metal nacional. Vai ser dia 10 do 11, aqui no Carioca Club, São Paulo. Você é fã do Mindflow, você gosta de um prog metal bem feito. Cara, você não pode perder essa boiada. Acesse o site também, o metalmilitia.com.br. Participe. O sorteio vai ser dia 7 do 11. Então, velho, vai que é bem demais. Certo? Então, vamos falar aí da banda convidada, mas antes vamos falar uma notícia. Acabou de sair, ou saiu hoje, o Rock in Rio. Rock in Rio já anunciou algumas bandas, anunciou simplesmente Metallica, Iron Maiden e o Bruce Springsteen.
Eu fiquei sabendo vindo pra cá, tô muito feliz.
Então, claro, né, que vão ser em dias separados, óbvio, são headliners, né, então cada um no seu, na sua noite.
Bem que podia ser junto. Os dois, né, junto, né, o Bruce Springsteen não, mas
não,
o, né?
Não.
O Metallica e Iron seria muito legal, né,
é, mas vão ser em dias separados.
Veja, é lógico, né,
claro.
Ele vai preparando o bolsinho, né,
bolsinho.
Ou a bolsinha, dependendo,
é.
E, né, preparar, que vai ser baratinho, né? Vai ser aquele preço lá.
Vamos ver se o Rock in Rio desse ano também vai ser, né? Como foram os outros, tudo mais.
Vamos ver.
Vamos ver se vai render
bem.
Mesmo.
É isso aí, espero que sim.
Não vai ter... como chamava?
Não vai ter SWU? Não vai?
Não, o ano que vem vai. Mas não vai ter aquela banda lá. Ninguém...
Qual?
Corrida e Câmbria lá, que a galera não entendeu até hoje da onde veio, pra que veio, por que veio. Trollar tocou. Sei lá de onde veio aquilo.
Pois é, não se sabe. Não se sabe ao certo.
Não se entendeu.
Diz a língua miúda que é muito boa a banda. Eu, o que eu vi no Rock in Rio me agradou, né? Na minha praia.
Não,
tem
banda,
gente que gostou, né?
Banda boa tá cheio, né?
É.
Tenho certeza que teriam outras opções.
Sim, com certeza.
Pois é.
Teriam outras opções. Somente vindo do Canadá.
Do Canadá?
Tem bastante.
Nossa, você já pensou se fosse assim um Rush junto? Acho que o Rush nunca participou, né? De nenhum festival assim,
não.
Né? Só faz show deles, né?
Só. Ah, massa, tinha um monte de banda canadense que podia ter vindo, tipo, Annihilator, uma banda legal, né?
É,
então.
Aliás, acho que isso é uma coisa que eles estão devendo, né? Acho que o Rock in Rio nunca fez, assim, nenhuma data com bandas mais underground mesmo, assim, de metal, né, meu? É só os mainstreamzaço mesmo. Né?
Os mesmos, é?
E os mesmos, né, pra variar, né? Porque o Metallica acho que é sócio.
O Metallica deve ter ações, né?
Rio. Não é possível, cara.
Porque garantido,
o Iron Maiden também,
gente.
Né?
É, o Iron Maiden também.
Garantido.
Né?
A terceira ou quarta vez, né?
Já veio desde a primeira, ele tá na fita, gravou DVD no anterior lá. Ou seja, também. É, os caras não apostam pequeno, essa que é a verdade.
Não, é lógico.
Vai trazer os tops mesmo.
Vai trazer os tops. É ótimo. Se continuar assim, beleza. Né? Quero só ver das bandas nacionais o que eles vão chamar.
Aliás, você viu hoje, falando em bandas nacionais, foi uma super banda pesadíssima, Restart. Você viu os caras tirando foto dos músicos de apoio, entre
super
aspas.
Super pesado.
Né? Os malucos tocando no fundo. Você viu um guitarrista e um baixista, cara.
Você não ficou sabendo, Ed, disso?
Saiu tudo que eu tenho site. O Luciano lá.
Tudo que é do Restart, eu pulo. Eu não consigo nem.
Vamos deixar isso pra lá, tem coisa melhor pra falar, por favor.
Eles podem estar no Rock in Rio, mano.
Não, pode. Já foi Sandy Júnior.
Já foi Sandy Júnior.
Ivete Sangalo, por que não?
Melhor não duvidar, né?
Pois é.
Eu só peço realmente a Deus que ele não misture o Restart com Iron Maiden e com Metallica.
Acho que não.
Ah, eu vou lá e quebro tudo.
Por favor. Que alguém tenha um pouco de. Né, de inteligência,
é
né?
Isso aí.
Que o terceiro neurônio da pessoa funcione.
Não, mas daria confusão, Ed. Se colocar Restart e Maiden.
Não, eles põem aquele monte de palco, né? E as pessoas acabam convivendo juntas e tal. É. Lamentável.
Lamentável mesmo. Eu tô apostando em Raimundos, cara. Eu acho que Raimundos nessa edição vai.
É.
Eu tô apostando. Eu vi algumas fontes aí dizendo que há há conversas aí já de Raimundos na fita. Já ajuda, né? Bem melhor do que essas porcariadas aí.
É, vamos ver. Eu quero ver as bandas de metal nacional, porque já vai ter o Sepultura, né? Com o pelourinho do, da França, né? Lá o tambor do Bronx lá.
Pois é.
E vamos ver o que mais vai ter.
Vamos ver.
Mas já é um bom começo.
Certo? Vamos aguardar, não resta muito mais que isso, né?
Pois é.
A não ser que lancem campanhas aí, abaixo assinado na internet, certo? Será que vira? Não sei. No Monsters virou, né? No Monsters não, no Hollywood.
Ah, é verdade.
Virou. Não, acho que no Rock in Rio virou também. Botaram a Sepultura de dia lá pra tocar, se não me
engano. Ah, bom, isso eu não sei. Eu lembro que no Monsters of Rock teve, como é que era? Não sei quem ia abrir.
Nossa, vocês estão bons de memória, né? Vocês não estão lembrando.
Teve um outro show que ia abrir, pô, acho que o Bon Jovi, eu sei que a galera também
também fez uma.
Ele fez uma abaixo-assinado e
então,
não,
a ideia é reforçar o abaixo-assinado, entendeu? Vamos lá, galera, vamos se mobilizar aí. Os Facebook da vida aí tá fazendo cada uma, né?
É. Pô,
quem sabe a gente não consegue aí mobilizar os metal aí.
Opa, fazer vamos ver.
Um dia mais pesadão.
E um som bom, né, meu?
É, pô.
Som bom, tudo bom.
Som
né?
bom, som de qualidade. Vai jogar os caras lá numa puta roubada, parecendo show de boteco fuleira lá, com som tudo ferrado lá, né? Como aconteceu aí no outro. Pelo amor de Deus, é Rock in Rio, velho. Não é o show da praça, né?
Não, nem.
É? Pois é. É madrugada.
Não, o que não falta é dinheiro, né?
É direito.
Pois é.
Não contrata nós aqui, a gente dá uma ajuda.
Não, dá um jeito. Opa, né? Falcata aqui com os amigos. Não
vai, a gente leva os equipamentos do estúdio aqui. Cobra 1 milhão cada equipamento aí pro aluguel e vai montar.
Vamos que vamos.
Certo? Então vou falar aí do Devo agora. Esse CD muito legal, Unreal. Estou aqui, né? A capa é super bacana. Essa cidade aqui devastada aqui. É, parece uma coisa meio apocalíptica, é bem legal, cara, bem legal. Quem fez essa concepção dessa capa?
Então, ela foi desenvolvida pelo pessoal da Artside. A gente mandou pra ele a concepção do que a gente queria, né, mais ou menos a ideia. Ele desenvolveu todo o design, o logo também, foi o Carlos Fides lá que fez.
Bem legal o logo também, devia ser passado.
Tudo legal, velho.
Parabéns mesmo, olha, eu não
qualidade.
Ouvi o CD, mas...
O CD bom
começa
pela capa.
Com certeza.
Eu também acredito que sim, eu fui estudante, eu me formei em publicidade.
Eu também.
Então eu também tenho que acreditar nisso.
Eu também.
A capa vende o produto.
Apesar que
né?
depois de uma certa idade, eu vou dar por fogo no diploma, que eu nem nunca fui buscar, não serve para nada.
Somos dois.
Porque então. Assim, velho. O que você aprende não é o que as pessoas fazem, não é, cara?
Exato, exato.
Né? E eu estudei numa faculdade, os caras tinham cheio de onda, de papinho, não sei o quê. O dia que eu vi o comercial da faculdade na TV, vontade de falar que eu não estudei lá. Eu falei, velho, como que vocês deixaram fazer uma coisa tão bizonha dessa? Não. Vocês eram cheios de onda, cheio de não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. E ah, tem que ser criativo, tem que pensar diferente, tem que não sei o quê. Porque vocês põem uma propaganda bizonha dessa.
O mais óbvio que tinha.
Não, o pior possível. E aí, na hora lá, vamos ver se são isso ou aquilo. Você estudou lá? Não, não. Não estudei, não. Não. Então é assim, eu já acho. Eu comprei, né, eu comprei muito disco, cara, pela capa.
Eu já
o
fiz
Slayer,
isso.
Slayer, eu comprei pela capa. Quando eu entrei na Woodstock, tava lá o disco de Slayer ali, ninguém sabia o que era o Slayer.
Abraço pro Valsir.
Tava lá, quando eu vi aquele bode, aquele, eu falei, olha essa capa.
Do mal.
Comprei.
Eu já fiz
comprei.
Isso, quando eu era mais moleque, eu viajei pro exterior, eu falei, pô, aqui muito barato CD, e eu preciso, quero, tô a fim de conhecer banda nova. Eu passava na sessão de rock, heavy metal, eu olhava pela capa, eu falei, pô, não conheço merda nenhuma do que tá aqui, tinha muita opção, muito maior do que as lojas que a gente tem aqui.
Tô.
Lá, pô, vou olhar umas capas aqui, vou levar e
eu
é
comprei
isso aí
Show
mesmo.
No Merch pela capa, né, Slayer, ninguém conhecia Slayer, né, era. E comprei Halloween, Walls of Jericho, pela capa.
Nossa,
eu vi aquela capa, né, tinha aquela besta, ela derrubando o muro, tal. Eu falei, nossa, esse aqui deve ser demais. Ninguém conhecia, não tinha, né, era novidade, né. E assim, o Iron Maiden é uma banda que você também podia comprar pela capa, né, meu.
Aliás, altas capas da hora, pra caramba, né?
Você não sabia, né, como que ia ser o disco novo, mas você olhava a capa e falava, nossa, vai ser muito foda.
Eu acho que existem CDs bons com capas ruins.
Sim.
Né? Também existe.
Tem também.
Mas
CD...
que a capa já dá aquele impacto. Você
nossa,
fala, pô, por aí já vem coisa boa, porque Se o cara caprichou na capa, é porque caprichou no
claro.
Conteúdo dele também. Né?
E diga-se de passagem aqui, você vê. É tão bem feito o CD aqui que você vê. A alta definição aqui da imagem, de longe, você vê, é bem nítido. Já mostra que não é só fazer um desenho bonito. Tem uma qualidade de impressão muito boa, né?
As cores, tudo a ver.
Tudo muito bem feito. Então, ultrapassa, né, um simples desenho casualmente bonito. Entende? É um trabalho.
Não é aquele chute que deu certo. Realmente foi pensado.
É isso que eu ia falar. Todo o processo desde o começo de gravação, a escolha de quem iria fazer a capa, como iria fazer a capa, a distribuidora, como seria impresso, tudo a gente se reunia, decidia e a gente pensava no seguinte, pô, porque o custo saiu do nosso bolso.
Lógico. Né?
Primeiro CD, é óbvio. A gente pensava, pô, mas vai custar caro. Vai. Mas vamos fazer coisa meia boca? Não vamos fazer. Vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor. Então vamos contratar o cara que faz melhor, que a gente gostou mais, o que a gente acha mais competente. E vamos elaborar a coisa da melhor forma possível, porque é um negócio que vai ficar aí pra história da banda, pra história da música.
Fica
é um negócio
pra sempre.
Exatamente. Meus netos vão ver, meus bisnetos, sei lá. Lógico, quem mais vai ver. Se fazer um negócio porcaria, um dia você vai olhar e falar, puta, podia ter feito melhor, né?
E isso aqui é o seu cartão de apresentação. Seu cartão de apresentação.
É, realmente.
Se um dia você for lá fora tocar, você é um empresário aqui, você der CD na mão do cara, o cara já olhava e falava, gostei. Não ouvi, mas já gostei. Você dá um negócio tosco, mal feito, o cara já vai ouvir com preconceito, né?
Exato, exatamente. Já vem com uma pré-concepção a partir do primeiro contato, que é sempre visual.
A gente sempre dava olhada nos encartes, nos CDs de bandas já antigas, bandas grandes, consagradas, pra absorver alguma coisa, né? Falar o que a gente pode tirar de bom,
claro.
Tentar fazer alguma coisa no nível, né? Porque, apesar de ser o primeiro CD,
não, tem que começar bem, né?
Vamos tentar fazer uma estreia o melhor que a gente pode, né? Não, claro, é porque é o primeiro que a gente vai entrar devagar,
se começar, entrar logo. Se começar errado, né?
Exato.
Começou certo, é isso aí.
Mesmo.
Outra coisa, só, desculpa aí.
Não, fala aí.
O trampo das fotos também, do encarte todo aqui, do fundo aqui, né, depois do tray aqui. Muito bem feito também, quem fez o tratamento das fotos, não sei se foi a mesma pessoa que fez a arte da capa.
Fotógrafo foi um fotógrafo de Jundiaí.
Mas aí a junção das fotos com a arte também, que olha, ficou fantástico. Você pega uma foto dessa aqui, por exemplo... É, óbvio, você que tá ouvindo não tá vendo a foto, mas assim, porque eu posso dizer, é uma foto da banda, uma foto dos caras da banda num cenário aqui, até vamos dizer, entre aspas, clichê, que é um local meio zoadão, meio velho, largado e tal. Só que o trabalho de cor, de luz, né, todo o trabalho que foi feito valorizou.
Sim.
Né? É diferente você pegar uma foto e ir lá, vamos lá no barracão de fábrica fudido, tudo quebrado, e tirar uma foto. Meu, grande porcaria, certo? Aqui você vê um tratamento de imagem, né? Os tons, né?
Ele deu uma qualidade, né, cara?
Justamente. Que valorizou e vai de encontro a todo o conceito da capa.
Sim.
Né? Não perde uniformidade. Isso mostra coerência. Isso já, só por aí, né? São questões que inconscientemente você vai absorvendo, né? O cara que tá
o cara que não conhece, né?
Cara,
se você pega um CD desse, você fala, uma banda tal... De repente um cara não conhece, o cara vai pensar já, a banda americana, né? Que é o padrão, super, né? Você vê, isso é importantíssimo, claro que a música, obviamente, né? É o mais importante, mas tem uma apresentação...
Eu acho que todo mundo que trabalhou com a gente ficou de cabelo em pé, porque a gente era chato. Os caras mandavam um negócio pronto, não, tem que mudar, tá ruim, melhora... clareia.
Mas sabe
tira
o que eu
isso,
acho? Isso não é uma questão de ser chato. Você tá conversando com a gente, seu olho tá brilhando. É o que a gente sempre fala aqui todo o programa. É a dedicação da banda. Que às vezes tem muita banda, infelizmente, que pensa em ser só mais uma no cenário. E quando começam como vocês, assim, seu olho tá brilhando e o nosso também de ver um CD desse. Porque é incrível quando a banda trabalha com amor mesmo. Sabe? Sim. Amar aquilo que faz sem exceção, né? Não, não é chatice, isso é dedicação. Isso tá faltando muito no cenário. Demais.
Não, é o capricho, né, cara? É
A gente tá aqui deslumbrado mesmo.
Toda a diferença. Porque... A gente não queria que ninguém abrisse incrível. E falasse, ah, tá. Tá bom. Legal.
É, esse é um típico CD que você pega, já dá vontade de você abrir na hora e pôr pra ouvir.
É, a gente já tá curioso pra ouvir
já
aqui.
Na hora, né? Tem alguns outros que você olha e fala, ah, legal. Depois a gente ouve. Mas esse aqui daqui sai correndo e pôr pra ouvir.
Bom, aproveitando, você falou que vocês são de Minas, aí vocês vieram pra cá. Como aconteceu essa transição?
É, então, na verdade, a banda se originou em Minas Gerais, em Campo Belo, interior de Minas. No final de 2008, mais ou menos. E os caras deram início à banda. O baixista, o Rafael DM, o Breno Viana e o Rafael Greco, que são de lá. Formaram a banda com outro baterista e outro vocalista. E num festival lá em Minas, em Varginha, no Rock'n'Roll, eles conheceram o Thiago Bianchi, do Xamã.
Grande, amigão, o Thiago adora o Darcy.
Um abraço por trás, Thiago.
Por trás, Thiago, grande Thiago, né? Você, se você tá aí tomando um vinho, né? Uma champanhe numa taça, corra do Thiago, que ele vai quebrar sua
taça. Vai quebrar a sua taça no grito.
No grito.
E vai tomar seu vinho.
E vai tomar seu vinho. Então não jogue truco com o Thiago Bianchi, porque no grito ele ganha.
Ele ganha. É o famoso mata cachorro a grito.
Mas é, apito de cachorro. Né?
Apito de cachorro, grande Thiago.
E eles conhecendo o Thiago lá, como eles já tinham a intenção de ser uma banda autoral, já faziam covers e já tinham também algumas músicas prontas, eles entraram e fizeram contato com o Thiago, falaram, bom, a gente vai mostrar algum material que a gente tem, você vê o que acha, de repente a gente trabalha junto. Mandaram algumas músicas pro Thiago, o Thiago achou bacana o som que eles faziam. E, bom, aí o Thiago falou, então vocês têm que vir pra São Paulo pra gravar, né? O estúdio é em São Paulo, era ali no Morumbi, o estúdio que o Thiago tinha. E os caras vieram, começaram a gravar, e no meio das gravações, o vocalista saiu. E aí eles falaram, puta, Thiago, teve um dia que o baixista ligou pro Thiago e falou, Thiago, e agora? A gente tá sem vocal. E eu já conheci o Thiago, a gente treinava na mesma academia, eu dava aula numa academia que ele treinava. E o Thiago já tinha me visto cantar, eu fiz um pouco de aula com ele e tal. E ele falou, bom, eu acho que eu tenho um cara que pode encaixar na banda, né? Fica tranquilo. E eles lá, desesperados, pô, estamos sem vocal no meio da gravação, e agora? Aí o Thiago me ligou, falou, Alex, vem cá fazer um teste e tal, você não tá afim de uma banda? Eu falei, pô, tô procurando faz tempo, né? Então, tem uns caras assim, tal, tá, um som profissional, os caras querem levar a sério e tal. Eu falei, ah, melhor do que isso, né? Não dá. Vou lá conhecer, ele me mandou o som, né, com as linhas de vocal. Falou, vem fazer o teste. Fui lá, fiz o teste, e eu até hoje lembro desse teste, como pra quem já assistiu Rockstar, eu me senti mais ou menos ali, porque o Thiago Bianchi pra mim olhava e falava, puta, o Thiago canta muito, cara. E eu nunca cantei na minha vida. Eu nunca tinha cantado e comecei a cantar de repente, do nada, porque um amigo falou, cara, você canta. E aí eu comecei a fazer aula e do dia pra noite eu já tava lá no Thiago e o Thiago falando, vai, gravando. E eu olhava pro Thiago e tremia e falava, puta, e agora? Tem que cantar, velho. E quando eu cantei a primeira frase da primeira música, Streets Ain't the Same, ele apertou stop, bateu na mesa e falou, caralho, puta que pariu, eu sou foda. Desculpa o palavrão aí, mas eu tenho que falar. Foi o que ele falou, não fui eu, é a culpa do Thiago. Eu sou foda mesmo. Achei o cara. Aí ele falou, agora eu vou mandar, vamos gravar o teste todo, eu mando pros caras e aguardo pra ver o que eles vão falar, mas eles vão gostar. Bom, aí eu fiquei na minha, esperando, ele me ligou, falou, ó, os caras gostaram, vou marcar uma reunião. Cheguei lá na reunião, e o Thiago virou pra mim e falou, ó, só que eles são de Minas. Você vai ter que mudar pra Minas. Eu falei, porra, Thiago, mas eu tenho...
Esse detalhe deixou pra contar por último.
A vida inteira
grande
aqui.
Grande Thiago.
Típico do Thiago, né?
É, só tem um detalhe, né?
Eu tenho a minha vida aqui, eu tenho minha casa, minha família, meus cachorros, eu tenho tudo aqui, cara. Ele falou, ah, você quer ou não quer? Eu falei, quero. Então, cara, você tem que ir. Aí eu falei, puta, agora eu tô ferrado, né? Aí eu falei, bom, vamos ver no que vai dar isso, né? Aí fui lá conhecer os caras. Cheguei lá, todo mundo no estúdio do Thiago, olhando meio esquisito pra mim, tipo, qual que é desse cara aí e tal, né? E eu, como eu já tive banda antes, mas era uma banda que não era profissional, a gente tocava por hobby, tocava de vez em quando na noite, e eu tocava bateria. E eu ali olhando pros caras e falando, pô, os caras são bons, né? E estão fazendo um trampo profissional, e eu ali meio, não sabia o que esperar, e todo mundo olhando assim pra mim, falando, qual que é a sua? Você vai levar a sério? Você tá preparado? Se a gente precisar fazer isso, 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 você vai fazer? Você larga emprego, você larga isso e aquilo pela banda? E eu, sendo encostado na parede, falei, vou. Mas aí eles me explicaram, eles falaram, a gente tá morando em São Paulo agora, a gente vai ficar aqui pela banda.
Foi uma pegadinha do Thiago.
Acho que o Thiago, não sei se ele tava mal informado ou se ele queria me... Sei lá.
Ele queria ver até onde você ia.
É. Aí eles falaram, a gente vai ficar aqui em São Paulo, a gente deixou família, deixou namorada, deixou tudo lá, pela banda. Então a gente tá nesse nível, nessa pegada. A gente quer um cara que esteja também na mesma pegada. Não quer um cara que fala, não, eu vou cantar com vocês e depois de gravar fala, não vai dar porque eu tô meio cansado e vou sair. Eu falei, não, pode confiar em mim que eu vou ficar. E aí eu entrei pra banda, fiquei com eles e passei, e acho que esse CD foi... Esse CD foi um parto complicado. Porque o meu processo de gravação foi bem difícil. Eu sofro de refluxo. E eu tava passando por um período que minha voz tava terrível. Terrível.
Aliás, Edu Falaschi tem o mesmo
problema. É verdade. E eu, a primeira vez que eu fui gravar a primeira faixa, eu saí de lá falando... Putz, eu acho que não vai dar pra mim. O Thiago bateu nas minhas costas falando, relaxa, é assim mesmo, o vocal é assim mesmo, um dia você não tá bem, volta outro dia, a gente marca outro dia e você grava. E assim foi passando um dia de gravação, dois dias, três dias, quatro dias, se passaram meses e eu não conseguia gravar e minha voz não melhorava. Até que chegou um momento que eu virei pro pessoal da banda e falei, ó, vocês estão aí com projeto, vocês investiram dinheiro, vocês estão esperando há muito tempo, tem gente cobrando vocês, às vezes família cobra, amigo cobra, gente que já conhecia a banda, falei, e aí,
namorada, cadê o CD? Né? Pô,
exatamente,
aqui,
pô, me deixou aqui, lá, vai pra lá e nessa
volta,
porcaria
meu.
De CD não sai, né? Pô. Pois é. E eu falei, eu tô empatando o negócio de vocês. Então acho que a coisa mais honesta que eu teria a fazer agora é falar pra vocês que eu quero muito participar, mas eu não posso. Aí os caras viraram pra mim e falaram o seguinte, Alex, se você pode ou não pode agora, não interessa. Vai, se trata, se recupera, faz o que você tem que fazer, a gente vai esperar. Porque a gente quer você na banda.
Incrível ouvir isso, né?
Pois é.
Não precisa de mais nada.
Pois é, então eu me sinto até em dívida com eles. Você entende? Porque os caras falaram pra mim, não, é você. Eu falei, não, eu vou entender, eu saio, vocês colocam outro, eles falam, não, é você. Você encaixou, a gente já fez uma amizade, entendeu? A gente já tá tudo coeso entre a gente, é você. Pô, falar o quê?
Seu tratamento, você chegou a fazer o tratamento?
Fiz, até hoje ainda, de vez em quando eu tenho meus deslizes, né? E tô inclusive pra talvez fazer uma cirurgia, pra ver se dou uma sanada nesse problema. Mas... se Deus quiser, vai correr tudo bem.
E você voltou depois de quanto tempo pra gravar?
Olha, acho que passaram aí quase 8 meses.
Então, aí nesse período, eles já fincaram raízes na cidade, né?
Já.
Né?
E nesse período, eu indo no Thiago, tentava gravar, ele falava, Alex, não tá ficando bom. Tem pigarro na voz, tem sujeira, e o microfone capta tudo. Então, vamos tentar de novo outro dia. Aí às vezes melhorava um pouquinho, você grava uma faixa, pô, essa ficou boa, hoje a voz tá boa. Passa uma semana a voz piorou de novo, não dá pra gravar. Então foi sofrido. Mas saiu.
Saiu.
Isso foi não. Quando que vocês conseguiram gravar?
Eu gravei, terminei a gravação, acho que foi no meio do ano passado. Acho que foi isso.
Faz pouco tempo.
E como que é, pra quem não conhece, né? Como que é a pegada da banda, né? Tem... São várias influências, como sempre, né?
Sim.
Você foi aí o último a entrando na banda.
Sim.
Né? Suas influências pessoais, como que contribuíram pro som da banda?
Né? É, eu não consigo definir qual que é o som da banda. Todo mundo pergunta, que estilo de metal que é? Eu não
é metal.
Sei. É metal. É, metal é metal, metal e acabou.
Metal,
e eu tenho o que eu mais escutava, é o mais óbvio até. Iron. Que eu escuto desde
criança, né?
Desde que eu me entendo por gente. E que algumas pessoas me escutam e falam, olha, até lembra um pouco e tal, acho que o jeito de cantar, não sei o que é. Judas eu amo também. Eu vou mais por essa linha, assim.
Mais clássica,
é,
do metal.
Exato.
Né?
Dio.
O Dio, falecido do Dio, né? Maior voz do metal, grande Dio, né?
Marcou a vida de quantas gerações, né?
Continua, né? Rádio como a nossa, né?
Isso aí.
Imortal.
Eterno.
E depois, eu vou duas vezes, né? Conseguiu gravar. E você deve olhar, assim, pro CD, você deve até ficar. Né? Assim, é uma parte. É, o CD naturalmente é uma parte da vida da, né, da
sim,
banda,
sim.
Da, mas pra você ele ainda tem um significado muito maior, porque foi uma superação,
muito
né, maior, cara?
Exatamente.
Foi uma superação, né, cara? Então, pô, eu acho que o que. Fica bem claro, né? A qualidade aí, porque você vê, você deu tudo de você, né?
Uhum.
Consegui gravar e refletiu no trabalho geral do CD, né, cara?
Ah, acredito que
a
sim.
A parte artística, assim, acho isso é demais, cara. Por isso que eu ainda acho que ver a música como é uma coisa demais, né, cara? É a verdadeira música, né? Como no caso de vocês, né, de várias bandas por aí, que tá fazendo por amor.
É, exatamente.
Se, né, uma coisa por dinheiro, você já tinha sido mandado embora no mesmo dia.
Não, se fosse por dinheiro, acho que a gente nem começaria, porque a gente
verdade.
Não tem esperança de ficar milionário
não,
com isso.
Se fosse uma banda que tivesse alguém pagando, que tinha que sair, não sei o que, o cara fala,
ah,
não
cara,
dá,
vai, embora,
velho, tchau, como
a
outro. Né? Mas você vê quando a coisa é feita mesmo, porque musicalmente, né,
uhum.
É diferente, né, cara? Muito diferente.
Qual que é a temática das letras?
Puta, é muito variado.
Fala um pouquinho de tudo.
Um pouco de tudo. Tem música que fala de religião, tem música que é mais romântica.
Você
vai encontrar de tudo.
É, você faz a maioria das letras?
Não. A maioria das letras foi composta pelo Rafael DM.
Quando você chegou, tava pronta. É isso?
Não. A gente foi fazendo junto, mas ele compôs a maior parte. É, eu fiquei mais com a parte de melodia.
Tá.
Ele com as letras. Eu tenho alguma coisa de letra também. Inclusive, tem gente que me pergunta, porque olha no encarte... E tá lá nas músicas, Rafael DM, ou Rafael DM Alex, ou Alex. E eles falam, pô, mas então o Rafael fez a maior parte das músicas, você fez também? Não, todo mundo fez. Ali o que vem escrito, só pra esclarecer o pessoal que tá ouvindo, é quem compôs as letras, né? Mas a participação nas músicas, no instrumental é de todos.
Sim, batera, pois a batera.
Sim, é que pro pessoal que não trabalha com isso, às vezes não entende e fala, ah, quem fez a música toda é quem tá ali o nome, né? Não é. Todo mundo me pergunta
quando
isso.
Quando é o Steve Harris, é. Né? Porque o Steve Harris faz tudo.
Ele é o faz tudo da
banda. Só não pilota o avião, o resto ele faz tudo.
É,
mas tá valendo. É verdade, os créditos ali são pra letra, né?
Quem
compôs a letra, né? Isso é verdade. E outra que eu te perguntar. É, como é que tá o lance? Vocês gravaram shows, vocês estão sendo convidados, então, tem algumas agendadas?
Então, vocês comentando do Rock in Rio, até me veio esse estalo na cabeça. Vocês comentaram de bandas nacionais, né? Que... Aí me veio a pergunta, por que ter, por que não ter, por que não tem tantas bandas nacionais? O que aconteceria se tivesse mais bandas nacionais? Eu acho que acontece... um movimento esquisito, eu não sei se acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, que parece que as pessoas quando escutam um som e sabem que é um som local, elas já torcem o nariz. Ah, é daqui? Ah, então
é
não
ruim.
Me interessa, é.
É uma coisa, eu não sei o que eu tô dizendo. Isso, né, é muito brasileiro isso, né?
A gente sabe do brasileiro, né? Aliás, eu vivo... Até às vezes entro em discussão aí na internet com isso aí. Eu faço uma campanha contra essa síndrome de escória do mundo.
Pois é, sabe? Exatamente.
Chega disso, chega. A gente tem gente boa aqui, a gente tem bandas ótimas, temos estúdios ótimos.
Negar isso tudo. é uma total imbecilidade, pois, né? É. Eu acho.
E aí qualquer coisinha, porque é brasileiro. Ah, porque é brasileiro. Para, para.
Sabe, coisa que eu já vi. Você vai num show, eu lembro do Monsters of Rock, por exemplo. Aí tinha lá, ia tocar o Angra. Tocava mais cedo e tal. O pessoal ali, na frente do palco ali, mostrando o dedo pros caras. Pô, sai daí, não sei o quê. Eu quero ver Iron, quero ver...
Nada a ver. Ó,
nada a ver, né? Nada a ver. Primeiro, porque qual é o raciocínio desse cara? A maior parte dos caras que vai em shows, toca alguma coisa. A maior parte deles gostaria de ter uma banda... Já sonhou um dia em ter uma banda.
Às vezes até tem.
Às vezes até tem e tá lutando por aquilo. E, pô, tá lutando pra um dia tá tocando no Monsters, no Rock in Rio, ou sei lá o quê. Você tem que sonhar grande.
Se fosse ele que tivesse ali em cima...
Então, exato, aí que eu ia chegar.
Ele não ia gostar, né?
Pois é.
A galera de baixo tá falando isso.
É isso que eu não consigo entender.
É, isso aí... Acho que nem Freud conseguiria.
Né? É a desunião do cenário underground mesmo. É
uma desvalorização.
E aí o idiota não percebe... Que ele fazendo isso, ele lá de baixo fazendo isso, é esse tipo de atitude que vai manter ele sempre
é um tiro no pé,
frustradinho lá embaixo reclamando.
Exatamente.
Lógico, tiro no pé. Minha banda tem 19 anos, não chega em lugar nenhum. Bom, velho, com essas suas atitudes mostra que você é um verdadeiro idiota.
Pode ter 19 mil anos, vai continuar
assim. É. Mesmo e outra coisa que eu vejo acontecer muito, aí é difícil, eu não sei qual a solução pra isso. Nas casas, geralmente eles pedem muito som cover.
É, isso aí também é polêmico.
É som cover porque vai dar público, a galera já conhece e vem. E aí quem tá com som autoral fica aí batendo de porta em porta e falando, pô.
É uma longa jornada da vida, né?
A gente precisa divulgar e tal.
Esse é o efeito Tostines. Até quando o Edu veio aqui, eu falei sobre isso com ele. Falei, olha, meu amigo, longe de casa de show. Tá na mesma situação que os caras da sua banda. Também tem que pagar conta, igual você da sua banda. Ele também investiu um monte de coisa, igual você investiu na sua banda. Então, esse é um outro lado. Eu falo porque eu já tive banda, já tive casa de show, já estive de vários ângulos vivendo e observando. Então, posso falar. Eu entendo que é foda, porque eu também já passei por isso enquanto banda, de ter várias portas fechadas na cara. Só que como que você vai pagar uma estrutura, uma equipe, uma série de coisas que são do seu bolso, que vai sair do seu negócio, da sua empresa, a banda quer que você se dane com relação à conta de luz que você vai pagar, com relação ao segurança, com relação ao barista, com relação ao equipamento, à manutenção, com relação ao aluguel, enfim, água, luz, telefone, internet, divulgação. Dane-se você com o seu bar, ela quer saber dela.
Claro.
Agora, se a banda não leva público, como é que o cara vai pagar as contas dele sem público pra ir lá? Então vira um efeito Tostines. Aí aquela história, não, mas tem que dar oportunidade. Abre a casa, eu já fiz isso muito, pra você ter uma ideia. Eu fiquei 4 anos e meio com a minha casa funcionando. Passei a bola pra frente, ela continua até hoje funcionando. Tá melhor do que quando tava comigo, o que pra mim é motivo de orgulho. Em termos de estrutura, tudo melhor. O que que acontece? Eu falava pras bandas, eu não quero um centavo da bilheteria, tudo seu. Tudo seu, tudo, eu não quero nada. O que acontecia? Tinha 50 negros, 30 negros, 10 negros, 5 negros.
Entende? Aí a gente volta no mesmo problema. Cadê o público? Por que que eles olham e falam, mais uma banda nacional?
Preconceito totalmente deturpado.
Então, não é por falta de oportunidade, muitas vezes. A casa continua lá e já aconteceu isso várias vezes. Trazem banda, bota de graça, entrada franca. Entrada franca. O cara, ele banca a ida e a vinda da banda, se é de fora, do bolso, pra ter a banda lá tocando. Só que ele combina, beleza, eu faço isso porque eu gosto da banda, mas a gente não vai cobrar a entrada. Mesmo assim, público pouco.
E eu já vi isso acontecer com banda nacional conhecida já, né? Banda que tá começando, não.
Sim.
De fazer show em casa e não ter público.
Com certeza.
E aí o que acontece? hoje em dia eu vejo assim, temos muitas bandas, cada vez mais. Aliás, eu acho que nunca existiu tantas bandas quanto agora, pela facilidade de você comprar instrumento, porque hoje os métodos estão aí para quem quiser estudar.
Você tem internet, hoje tem internet, né? O cara aprende a tocar olhando.
Exatamente. Então nunca foi tão fácil ter banda e nunca teve tantas bandas. O problema é que as bandas não se sentem parte de um mesmo todo, entendeu? Para ir, bom, estamos todo mundo no mesmo barco. Eu sou underground e o outro é underground. Eu vou no show do cara, porque depois ele vai no meu show.
Não, é justamente o contrário. Se você tem banda e o outro tem banda, ele acha que você é inimigo dele.
Exatamente. É,
tem muito disso.
Aí vem o canibalismo. É o canibalismo, é um querendo comer o outro. Qual que é o resultado final?
Não, o pior de que ele às vezes nem ouve o som, não sabe que som tem o belo. Já tá falando com a
bosta. Já tá xingando.
Nunca ouviu.
Não, é verdade.
Ele nunca ouviu.
Não, já tem um preconceito antes de
Mas por que ele vai elogiar o seu, se ele tem o dele pra ele elogiar?
Exatamente. É o egoísmo do ser humano, não tem jeito.
É, mas semana passada, onde você está aí sentado, estava Mário Pastore, né? E nós falamos mais ou menos disso também, né? Exatamente. Que é um absurdo, por exemplo. Se você ouvir o Pastore, gente, é fenomenal. Se uma pessoa gosta de metal e ela, por exemplo, ouve o Pastore, se o cara falar que não é excelente, tão bom quanto sei lá o quê, o cara então não gosta de metal.
Sim, exatamente.
Não gosta de metal. É excelente. Não é porque ele é o Mário Pastore e veio e sentou aí.
E aliás, tem muita gente que não conhece ele, infelizmente.
É muito bom. É muito bom. Entendeu? Então, você vê, o cara com preconceito não ouve, nunca ouvi ficar falando besteira.
É.
Ouçam, é muito bom. Do mesmo jeito que eu falo, ouçam o Oslo, que é bom, né? Que eu acho excelente. Sempre falei, o Oslo é uma banda que, dos primeiros. Primeiras bandas que veio ao nosso programa foi o Oslo. O Oslo ainda não era ninguém, na verdade. Não tinha feito turnê, não tinha feito nada, não sei o quê. A gente, meu, excelente. Desde a primeira vez que eu vi, excelente. Você tem as bandas maiores, como Corsos, né? Eu também sempre, né, mandou bem demais. Você tem bandas menores que são tão boas quanto. Sim, e as pessoas ficam nas mesmas.
As
Por
mesmas,
que aqueles são bons e não pode ter banda nova boa? Uhum. Falei a semana passada, falei aí pro Mário Pastore, falei, gente, por que que um cara que canta não pode ter o Mário Pastore como um dos ídolos? Porque só pode ser o Bruce Dickinson, porque só pode ser o Dio, né? Ótimo, cantam muito, nossa, sem dúvida. Mas por que não pode incluir Mário Pastore, no caso, no know-how também? Olha, acho que aquele cara também canta pra caramba, o cara não fala. Qual o problema de ter um ídolo brasileiro, né? Não, se é pra reclamar. Vixe, se é pra falar mal, nossa senhora.
É, a gente já até conversou entre a gente isso, com o pessoal da banda e tal. Um negócio que eu já notei, assim, começando a entrar nesse mercado, eu comecei a perceber que as bandas falam mal delas, entre elas.
Gente, tem uma coisa ridícula na cena, que são assim, se eu tenho uma panela de 5, 6 bandas, que elas só tocam em outros lugares se essas 5 ou 6 tocarem juntas.
Exato.
Se a gente quiser uma outra, não toca. Não toca. Deixa a outra tocar. Entendeu?
E não fala bem também. Não é capaz de indicar e falar, olha, aqueles caras são bons.
Não, por quê? Então, assim, não vê como o Darcy falou, não vê a coisa como um todo. Tá todo mundo no mesmo lugar. Entendeu? Tá todo mundo no mesmo buraco. Buraco, literalmente.
É,
né?
Existem os que lutam, né, também. Não, a gente tava conversando sobre isso, mas ainda é pouco.
Pouco.
Ainda é poucos que pensam que a luta é conjunta.
É.
E as bandas são
as
muito
pessoas
egoístas.
São muito individualistas mesmo. Ainda, né? São
Exatamente.
Muito egoístas. E às vezes, assim, se todo mundo se ajudasse mais, nossa, seria assim, uma cena muito forte. Porque gente que gosta tem muito, né?
Exatamente. Sabe o que falta? Falta ser mancol. Falta ser mancol. Falta o cara perceber que não é porque ele toca bem que ele é o sucesso.
Ah.
Entendeu? Tocar bem. É a obrigação.
É o mínimo, né?
É o mínimo. Tocar bem, ser foda pra tocar ou pra cantar, é o mínimo. É uma grande merda. Cadê a atitude? Cadê a ação? Cadê correr atrás das coisas? E outra, cadê se sentir parte disso tudo? Porque se lota o show do Iron Maiden ou do Kiss, é porque tá cheio de nego de banda lá, que pagou ingresso pra assistir. Pode ter certeza que uma grande porcentagem ali, eu não vou chutar 80%, uns 70% que tá ali é nego de banda. Que tem, ou teve, ou tá querendo montar, enfim. Por que que esses caras não podem ir prestigiar o show de uma outra banda, num colega, né? Porque que se acha maior que ele só porque o fulano toca muito? Grande bosta, se você tocar muito e morrer amanhã, ninguém vai chorar por você. Talvez a sua mãe chore.
Não.
Talvez, né?
É assim, é uma injustiça. Então não saia da lama, né?
É
pouca, você vê. Como eu falei, o Oslo, covers de outras bandas, gente. Olha que legal, bandas do underground mesmo. Coisa mais legal.
Pois é.
Entendeu? Sabe? Pô, isso é genial, cara. Genial, uma atitude super legal. Então, assim, só que são poucas, né? O cara, ao invés de tocar e falar, não, é de tal banda que eu acho muito foda, o cara fala, não, aquela banda é uma merda, a minha é melhor.
É e isso. Fala mesmo, ainda faz questão de falar mal, faz de questão. Fazer a caveira da outra banda,
é. Sabe? Gente, fazer porque fofoca. Assim, a gente sempre, eu, né, há 3 anos falo aqui, gente, música não tem melhor e pior. Na verdade, música, né, é questão de gosto pessoal. Até estado de espírito, na verdade. Tem bom e ruim. Eu gosto de X. Você gosta daquilo, beleza. Claro, se você gostar de pagode, eu vou ficar com um pouco de pena de você. Mas você gosta, eu vou fazer o quê, né? Não vou fazer nada.
É o que a gente tava falando no programa passado. Músicos existem muitos.
Sim.
Que tocam e cantam muitas coisas. Profissionais são muito poucos. Né? Porque tocar pagode, sentar nos banquinhos de madeira,
não,
qualquer
sei lá,
um faz.
Também. Mas assim, eu acho que na sua banda, na sua pegada, seu som é foda pra caralho, entendeu? Aí na outra banda, de outro tipo, mais melódico, não sei o que, é foda pra caralho na praia dele. Então, não dá pra você ficar falando que essa é melhor que aquela.
Até porque o rock tem muitas vertentes, né? Muitos tipos de metal, igual
a gente
tava falando.
Não tem um dono, né, gente?
É, às vezes as pessoas me perguntam de dessa ou daquela banda, eu falo, mano, não é um som que eu curto.
Pronto.
É, não quer dizer que seja ruim.
Não,
senão
eu
não curto.
Pois é. Não gosto de ouvir. Eu tenho um monte de banda que toca na rádio muito, tem muito pedido. Eu, Ed Rodrigues, não gosto. Mas nem por isso eu deixo de tocar ou eu falo mal. Eu não gosto, eu prefiro outra coisa. Beleza, eu. Agora, toca, legal. Nós falamos agora no começo do programa do Cãibra e Coimbra aí.
Cãibra.
Cãibra.
Então, nunca tinha ouvido falar. Não pode, velho, mas a hora que eu ouvi, eu achei legal, não gostei. Não é porque ele foi lá no Rock in Rio, mas assim, antes de eu fui procurar saber o que era. Ouvi e eu achei que meio, sim, tem água e sal, mas eu, isso não quer dizer que a banda seja, certo? Eu prefiro...
Uma banda legal pra tocar no Lollapalooza, se não me engano, inclusive, acho que vai tocar.
Então,
até mesmo no SWU, então, tem mais a ver.
Eu, não é questão de chavão, nada, mas eu prefiro ouvir o Megadeth, eu gosto. Ué, gosto.
É opinião.
Aqui. É, eu prefiro ouvir o Iron Maiden, o Testament, né? Eu prefiro ouvir o Pastore, o Almas, são bandas que eu acho legal, que tem uma pegada que tem a ver comigo. Não que as outras sejam ruins, né? Uhum. Mas as pessoas não entendem isso, então quando ela não gosta, fala, é uma bosta. Pronto. Não é, velho, não é. Às vezes tem gente que
gosta. Não, tem muita coisa que eu não gosto, mas eu falo, é bom. É bom, mas eu não gosto.
O cara pode até tocar
eu
bem.
Reconheço que os caras são bons, mas
não
é.
Não mexe com
a gente. Exatamente.
Não mexe
com
a gente. Não,
eu não vou colocar no som do meu carro e me empolgar
não,
com aquilo.
É.
Não vai me.
Pois é. É isso que é a diferença entre você não gostar e você falar mal.
Exato.
O que as pessoas não conseguem. Quando elas não gostam, elas já falam mal.
É
por exemplo, assim, eu via muito, eu toco guitarra, né? E eu via muito mal, bicho, né, cara? Muita gente odeia, né? Eu gostava, né, do lance do estudo, do erudito e tal. Eu via desde pequeno. Ainda acho que hoje já ele já tá mais pra lá do que pra cá. Meio biruta, né? Tá meio... Tem uns devaneios, né?
Meio biruta.
Ainda de gosto, muita gente odeia, né? Ah, não sei o quê. Eu acho ele, assim, como um músico muito foda, né? Não canta, não encanta, nada disso. Mas eu acho como músico, como quem estudou a guitarra, né? Eu acho ele muito foda. Muita gente não gosta, né?
Inclusive, isso é só uma coisa que acontece direto também. A pessoa olha, assim, pela aparência, costuma julgar o tipo de música que a pessoa faz.
Ah,
isso
tem
muito. Sabe?
Isso tem muito.
Aliás, não adianta.
Você quer um exemplo? Eu queria ver, até na resenha eu fiz isso. Eu fui cobrir pela Metal Militia o show do Artillery e do Exhumer. O cara do Artillery, o vocalista do Artillery, não vou lembrar o nome dele aí, não é o original, é um novo lá. O cara, ele entra no palco, isso desde que ele entrou, ele não mudou o visual dele, e a banda aceita ele assim. Ele entra com bonezão, bermudona larga, entendeu? Com aquelas correntes, pá, um tenão. você olha, você vê, você pensa, o cara do Hatebreed vai tocar um metalcore aí, entendeu? Mas não é, velho, é o Artillery, mano.
É o estilo dele e acabou.
Animal.
É metal anos 80, fundidaço. E o cara lá no Artillery tava lá cheio de trusão lá, de colete, de pet lá, de parece um outdoor.
Vitrine, né? Uma vitrine.
Pois é. Tava cheio dos malucos assim lá, todo mundo batendo cabeça e agitando. De boa, assim. O cara que tava lá, o frontman da banda, tava lá com esse visual aí. E o pessoal engoliu, entendeu? Agora eu queria ver se tivesse a foto dele antes dele entrar na banda, em uma outra banda qualquer aí, que tivesse começando assim. Se não, iam falar, ah, esses.
Ah, estragou a banda.
Bermudão aí.
Ah, estragou a banda, né? Já é, velho.
Você vê como tem tudo a ver,
tem
essa coisa.
Tem tudo a ver,
visual,
o preconceito aí, é muito foda. Cara.
Não, é verdade.
Muito foda. A gente torce, a gente tenta fazer a nossa parte com a rádio, né, meu? Apesar que a gente também tem nossas decepções pessoais, você vê, com várias e várias bandas, várias instituições, empresas e tal, né? Porque o cara também não quer saber de nada. Claro, o dinheiro é importantíssimo pra todo mundo, né? Todo mundo tem conta pra pagar, tem não sei o quê. Mas, assim, às vezes os caras exageram na conta, né? A verdade é essa, né? Porque pra nós, música vai além do produto, né? Música é arte, né? E pra gente, claro. Música é igual o Omo, sabão em pó, né? O Ariel, é um produto que tá ali, só. Então, assim, é uma visão completamente diferente da nossa, né? Acho que quem gosta de metal é meio que nem um apaixonado, né?
Exatamente, sim.
Diferente de outro cara que ouve o que tá passando no rádio. Se o toque Beto Sangalo, ele ouve. Ou o Restart, ele ouve o Santana, ele também. Ou ele gosta de tudo. Ele
consome tá, o FM, né?
Tá
o,
feliz da vida, o... né? No país dele não tem corrupção, né?
Ou se tiver também.
Os hospitais são ótimos.
Um e depois no final ele quer saber quem matou o Max. E tá
é
tudo
isso.
Bem.
O cara fica louco pra chegar em casa e ver a novela.
O rock é um estilo de vida, né? Todos nós somos roqueiros, a gente fala isso. Tem muita gente que ouve rock e muita gente tem o estilo de vida do rock. É diferente. É.
Então, mas a gente torce aí, a gente tenta fazer nossa parte com a rádio. Né? É uma partezinha pequena, mas é como a gente consegue contribuir, né? Você vê uma banda como a sua, né? Você vai bater numa outra rádio às vezes, o cara, que está louco. Que vai Devil, um abraço.
Então fala, você tem 20 mil. Se você tiver 20 mil, você toca.
Já tocou, excursionou América e Europa? Não, quando você for América, Europa, ponta a ponta, você volta aqui.
Com o passaporte.
Sim, velho. Eles não acreditam que uma banda nova um dia possa ser uma puta banda.
É verdade.
Eles querem que você seja primeiro uma puta banda pra você poder vir.
Aí a gente cai no Tostines de novo. Porque aí. Às vezes você fala, pô, eu precisava do empresário pra agilizar show, pra fazer muita coisa pra mim. Aí o empresário fala, tá, o que, que vocês já fizeram? Pô, a gente não conseguiu fazer muita coisa porque a gente precisa de você pra fazer.
Vocês estão procurando,
Aí o cara fala, não, mas eu quero que vocês já tenham feito pra que eu possa pegar vocês. Então. E aí fica nesse impasse. E a gente vai cavando as coisas sozinho, aqui, ali, vai fuçando e vai arrumando, né? O que pode.
Não, é complicado. O que a gente sabe é que muita banda, né, na Europa, banda da casa, ou banda de toca e os lugares às vezes enchem, né? É. Não são lugares grandes, né? Mas enche. E gostamos de ver a turnê do Red Front, depois dessa própria turnê do Ozzy e tal. Tocava em lugares grandes, lugares pequenos também, mas não tava.
Então, surgiu pra gente uma proposta, tá surgindo coisa assim já, de fazer uma turnêzinha pela Europa. A gente tá analisando, vendo se consegue sincronizar todo mundo para ir, vendo as possibilidades. E aí me vem a questão de novo, será que a gente tem que primeiro ir para lá, tocar lá, divulgar lá para as pessoas verem nosso som, né? Para depois voltar para cá e as pessoas falarem, ah, então agora eu vou prestar atenção em você.
Olha, eu vou falar para você, se for para essa lógica, nem vai, velho, porque olha, Machinês já foi duas vezes pros Estados Unidos. Oslo já foi pra Europa. Red Front já foi pra Europa. Andraus acabou de voltar também. Não necessariamente isso quer dizer alguma coisa mais.
Não, claro que não. Eu digo mais pelo raciocínio que ele tava falando. Sim. Porque às vezes tem gente que fala, tá, você já fez o quê? Você vai vir aqui na minha rádio? Aonde você já tocou? Já fez tudo aonde?
Porque talvez, de um jeito maior, a pessoa que tem uma rádio, uma FM, sei lá o que, o cara deve achar, não sei se a banda é séria.
Sim, né? Ou até em festivais aqui mesmo, quando você procura, eles querem saber onde você já tocou e tal. Antes de ouvir o CD mesmo. Sei se
o cara fica meio assim, pô, depois de põe uma banda, o cara puta lá no meio, ele faz uma cagada.
Mas sabe também qual que é o problema, honestamente? Eu sou assessora, Alex, não sei se você tem esse conhecimento, mas muitos profissionais da área, é justamente isso que você falou. Eu conheço muito produtor que não investe em banda que não saia do país. Caramba, é do país dele, minha banda tá procurando ele porque provavelmente foi uma indicação, que é assim que acontece. Vamos ajudar também, sabe? Eu acho que é o que a gente tava falando.
Talvez o mais correto seria analisar o cara, o profissional, analisar a banda e ver se realmente ela tem o potencial pra ele pegar. Não ficar esperando se ela foi ou não foi.
Exatamente.
Adianta ela ir ser uma tragédia. Sim. Né? Ser uma porcaria, bom, eu fui.
Exatamente.
E aí, foi legal? Ah, foi. O show que mais lotou tinha 20 pessoas. Ele foi, exatamente, né?
Pois é, foi, né? Tem o carimbo no
passaporte.
Pois é.
É, muita banda vai, tem 5 pessoas lá num bar da Itália, fala, ah, toquei na Itália. E aí, o que isso significa? Nada.
E era um bar de corno.
Difícil de passar.
Igual
o Sex Pistols.
Tinha 10 caras bebendo lá.
Tem um vídeo, lá, né? No Texas, o Sex Pistols tocando num bar de cowboy lá. Os cowboys mandando garrafa nele.
Ah, xingando. Eu já vi.
Então,
não significa nada.
Analisar, né, cara?
É um passo estratégico, mas de uma estratégia maior, de um plano, né, de ação bem maior. Né, vale a pena? Vale se for bem estudado, mas lembrando que é um passo, principalmente com uma banda que está começando, né? Pra você ter uma ideia, a gente entrevistou faz quase um ano mais ou menos, a gente entrevistou o Antônio Araújo do Corsos aqui. E ele falou, velho, o Corsos ficou tanto tempo sem voltar pra Europa desde a última vez antes dessa, que por mais que a gente tenha história, por mais que tenha CDs lançados e tudo mais, o Corsos foi tratado como uma banda iniciante. Entende? Por quê? Não é porque é iniciante, mas porque há tanto tempo não ia pra lá, que já se renovou o público tantas vezes.
Não lembrava, né?
Ninguém lembrava, não marca na memória. Entende? Então por isso que eu falei, é uma ação que você tem que fazer planejada, contínua, já com... Vamos dizer assim, já prevendo outros passos, né, outras ações.
Ah, sim, com certeza, dela, com certeza.
É, porque se o cara acha, bom, eu vou fazer uma turnê de 3 shows na Europa, nos Estados Unidos, vou voltar, tô bem na fita, não vai rolar, né?
Claro que não, claro que não. A grande sacada, quem tem banda quer tocar. Se deixar, ele toca 7 dias na semana. E a gente indo pra lá, a proposta seria de fazer 5 shows por semana. A gente passaria um bom período lá. Então, pra gente, maravilha, porque aqui tá difícil rolar isso, entendeu? Então, pô, se for pensar
por esse lado,
por que não ir?
É. Não, com certeza, vale.
Eu falei com o Rafael no primeiro show de volta do Oslo, eu falei com ele no Blackmore, a respeito disso, inclusive. Ele falou, velho, você tem que pensar que é uma viagem que você está fazendo, que você poderia estar fazendo essa viagem a passeio, para conhecer, para passear, etc, etc. Em vez de você fazer a passeio para, né, só curtir, conhecer as ruas, a cidade,
turismo,
etc, etc. Um turismo simples e comum, você vai fazer um turismo estilo banda.
Exato.
Entendeu? Então você vai ter a oportunidade de fazer coisa que você não faz aqui fora, aqui no Brasil, que é tocar pra caramba, né? E com o público de lá ter essa... Né? E ao mesmo tempo conhecer culturas novas. Falar que tiveram experiências fantásticas aí com o pessoal da Suécia. É, culturalmente foi muito enriquecedor para os caras. Claro, claro. Então tem esse outro lado também. Tem que ver por aí. Tudo isso está englobado, né? Não é uma simples viagem lá e tocar e voltar, não.
Exato,
tem muita coisa.
Exato. A gente já teve essa conversa, eu conversei com todo mundo. Falei, é uma experiência muito diferente para todo mundo, né? De e até de passar um período junto e tocando todo dia. Ver qual que é, ver o estresse que vai rolar ali de todo mundo, querer dar porrada na cara do outro.
É verdade.
Isso tudo acontece, né?
Bom, então pra fechar, vai. Fala 5 músicas desse CD muito legal, Unreal, pra Deva pra galera ouvir. 5.
Pô, Streets in the Same. Call the Brothers. Sentence. On the Road, quantas eu falei?
4.
E vamos colocar uma balada aqui, Forgetting You.
Beleza. Então eu quero agradecer a sua participação. Obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço. Posso deixar um contato?
Demorou.
Eu vou deixar o e-mail, é o management@devonreal.com.br.
Beleza. Quero agradecer por ter vindo. Entendeu? Conte com a Metal Militia aí pra dar uma força pro Devon.
Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa de estar aqui.
Te agradece. Grande Darcy.
Obrigado, galera. Lembrando mais uma vez, Ideia Rock Show também aqui na Metal Militia. Segunda das 8 às 10 da noite, quarta das 10 à meia-noite, sexta-feira das 2 às 4 da tarde. Obrigado.
E a grande Jéssica.
Obrigadão. E quem quiser falar comigo, me procura lá no Face, é Jéssica Maiden.
Beleza. Então, semana que vem a gente tá de volta. Fiquem agora com o Devon.
Tchau.
Oh, Maybe God is playing the dice again.